No ar, mais uma edição do Itacast.
Para quem quer saber sempre mais.
Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, Covid-19 e sequelas pós-Covid. Rua Santa Cruz, 739, Centro Varginha. WhatsApp 35 98856 1237. Consultório Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.
O que é fibrose pulmonar? O pulmão é um órgão flexível que precisa ter a capacidade de se expandir e de se encolher para poder permitir o processo de respiração. Quando o pulmão do indivíduo, por algum motivo, fica com cicatrizes em seu tecido ou passa a ser mais endurecido, o paciente é diagnosticado com fibrose pulmonar. Mas o que é? Quais os sintomas? Há tratamentos? E qual o tempo de vida de uma pessoa com fibrose pulmonar? Olá, sou Maísa Moreira e este é o Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas, para quem quer saber sempre mais. No episódio de hoje vamos conversar sobre fibrose pulmonar. E para falar deste assunto, o nosso entrevistado é Robertson Rodrigues, médico pneumologista.
Você está ouvindo o Itacast.
Para quem quer saber sempre mais.
Bom, para a gente começar, Dr. Robertson, explica um pouco para a gente o que é fibrose.
Olá, pessoal. Eu quero agradecer pela minha presença aqui mais uma vez, pelo convite. Nós vamos falar hoje de um tema muito interessante, que é a fibrose pulmonar. A fibrose pulmonar é como se fosse um endurecimento do pulmão. O pulmão ele perde a sua elasticidade e com isso a pessoa fica mais cansada. Existem várias causas que nós vamos citar mais à frente, mas a fibrose pulmonar é um processo em que o tecido pulmonar ele é substituído por um tecido diferente, por um tecido chamado colágeno. E assim a pessoa então passa a respirar com bastante dificuldade e fica mais cansada.
É comum porque antigamente a gente quase não ouvia falar sobre fibrose. Agora parece que está aumentando os casos. Por que isso?
A fibrose ela é uma doença que ela pode acometer qualquer órgão, inclusive o pulmão. E ela vem aumentando devido também ao número de doenças pulmonares que estão mais na modalidade, na moda hoje em dia. Principalmente nos casos de pós-Covid. Muitos pacientes nos procuram hoje em dia com cansaço, falta de ar, e quando nós fazemos toda uma propedêutica, uma investigação, nós acabamos descobrindo que a pessoa então evoluiu, claro, naquelas formas mais graves da doença, para a fibrose. Mas não é somente a Covid que pode ocasionar. Várias outras doenças crônicas, inclusive DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que inclui aí o enfisema, a bronquite e outras várias doenças pulmonares, elas podem então causar a doença, que é a fibrose, que é esse endurecimento do pulmão que diminui a sua elasticidade e assim então a pessoa com o tempo vai apresentando vários sintomas que após uma avaliação médica, principalmente de um pneumologista, ele pode chegar à conclusão de se tratar da fibrose pulmonar.
Mas a pessoa tem como saber assim, olha, já estou com sintoma, eu acho que isso é fibrose, isso acontece em alguma idade específica?
A fibrose pulmonar, ela pode acometer qualquer idade, mas o mais comum, a grande maioria, acometem principalmente homens acima dos 50, 60 anos, mas pode também acometer mulheres. E várias doenças, como nós dissemos anteriormente, podem ajudar a provocar a fibrose. Doenças reumatológicas, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, aquelas pessoas que têm doenças reumatológicas muitas vezes podem abrir o quadro pulmonar antes mesmo de manifestação das doenças articulares. Então a pessoa tem uma artrite, uma dor articular, e você faz um exame mais específico, como por exemplo uma tomografia de tórax, e você vê que a pessoa já pode apresentar uma fibrose. Então é necessário que todas as pessoas que têm alguma doença crônica, principalmente reumatológica, que faça também um teste ou acompanhe com um pneumologista, porque as pessoas podem desenvolver com o tempo a fibrose pulmonar.
E quais são os fatores que ajudam no desenvolvimento da doença? Tem algum trabalho específico, por exemplo, o pessoal que lida aí com mineração, por exemplo?
Então, alguns tipos de trabalho, as pessoas que mexem com areia, jateamento de areia, ou pessoas que exercem algumas profissões que envolvam poeira, por exemplo, um pedreiro, ou também pessoas que trabalham com a sílica, que é a famosa silicose, que é uma doença também muito comum, ou que lidam com produtos, como por exemplo o feno, eles podem desenvolver com o tempo esses tipos de fibrose pulmonar. Então algumas profissões, elas precisam, né, ter um acompanhamento mais de perto, e aí entra também a medicina do trabalho, porque muitas vezes a pessoa precisa de um acompanhamento nos primeiros sintomas iniciais da doença. A pessoa fazendo uma descoberta precoce, o tratamento, então, ele se torna mais fácil. E assim a gente consegue, de alguma maneira, controlar a doença.
Você falou de tratamento, né? Qual que é o tratamento? Existe cura? Como é que funciona essa parte?
A fibrose, ela não tem uma cura. Ela é uma doença crônica. Porém, uma vez sendo descoberta no início, existem alguns tipos de medicações que podem ser utilizadas no início de desacelerar o processo. Por exemplo, eu costumo exemplificar aos pacientes, o pulmão ele já tem um desgaste natural, com o próprio tempo ele vai envelhecendo. Então ele anda numa determinada velocidade. Quando esse trem, comparando como se fosse o pulmão, ele acelera, muitas vezes ele chega ao fim mais rápido. É triste a gente fazer essa comparação, mas é uma analogia lógica. Toda vez que a gente faz com que o trem corra mais rápido, a doença ela se acelera. E quais seriam os fatores, então, que podem colaborar com essa aceleração? O tabagismo, o cigarro, portanto, ele deve ser evitado, que ele é uma causa muito comum também de fibrose pulmonar. Se a pessoa tem alguma doença reumatológica, seja ela qual for, ela precisa fazer um acompanhamento e um tratamento. Se ela faz ou executa alguma atividade, como nós dissemos anteriormente, com um grau de periculosidade e que também pode ocasionar fibrose, ela deve então usar os EPIs, que são aqueles, todo o aparato necessário, como máscaras, para evitar a inalação dessas partículas que vão para o pulmão. Então muito importante que a pessoa tenha o conhecimento da existência dessa doença para que a gente tenha um tratamento, um diagnóstico precoce. Muitas vezes nem os médicos mesmos conseguem fazer o diagnóstico precoce porque a doença em si não tem muitos sintomas característicos. Ela dá, por exemplo, uma tosse crônica, um cansaço, uma falta de ar. Quando o médico ausculta a pessoa, vai ouvir os pulmões, ela parece uma ausculta, às vezes até de pneumonia. Então é muito comum a pessoa chega ao médico e fala assim, olha, eu já me tratei de pneumonia várias vezes e eu acho que estou com uma pneumonia mal curada. Na realidade, ela já pode ter uma fibrose que não foi diagnosticada precocemente. E se a pessoa não fizer alguns tipos de exames específicos, muitas vezes ela pode, entre aspas, achar que é uma determinada doença e já ser uma fibrose em curso.
Agora, para a pessoa que está em dúvida, que está com essa tosse constante, que tem sempre um cansaço, qual a indicação de exame para fazer para realmente tirar a dúvida?
Os exames que nós habitualmente solicitamos como pneumologista é, uma delas, a primeira, a tomografia de tórax. A tomografia, nós sempre damos o exemplo que é um aquário de água limpa. Quando você faz esse exame, você consegue ver em minúcias os detalhes dentro do pulmão. Já o raio-x muitas vezes não mostra. O raio-x é um aquário de água suja, então a gente nunca sabe exatamente o que tem lá dentro. Então a tomografia, muitas vezes ela já sugere, nos diz se pode ser uma fibrose pulmonar. Agora, outros exames também podem ser utilizados, como por exemplo uma espirometria com o exame do sopro. Quando a pessoa faz esse tipo de exame, algumas alterações que são encontradas ali podem sugerir ao médico que possa existir algum processo obstrutivo ou restritivo no pulmão que faça com que possa nos remeter a esta doença, a esta patologia. Agora, o diagnóstico padrão ouro que realmente confirma a fibrose é a biópsia pulmonar. Porém, é difícil fazer, nem sempre a gente tem centros especializados que fazem isso. Mas o diagnóstico da fibrose, ela pode ser feito muitas vezes pela clínica e também pela própria tomografia. E caso a pessoa consiga ou não ser submetida à biópsia, ela só confirmaria o diagnóstico, mas nem sempre ela é necessária.
Certo, agora a gente falando sobre tratamento, o SUS oferece esse tratamento que eu ouvi dizer que é bem caro, né? Os remédios, há pouco tempo que surgiu cientificamente o estudo, que surgiu os remédios, é isso mesmo?
Antigamente, quando a fibrose era descoberta em um paciente, muitas vezes ele já descobria numa fase avançada. Infelizmente, a média, a expectativa de vida de um paciente com fibrose era de 3 a 6 meses, principalmente naquelas formas mais graves. Hoje em dia, existem vários, ou melhor, alguns remédios, não vários, porque infelizmente estão sendo descobertos ainda, alguns remédios que paralisam a progressão dessa doença. Um destes remédios é o nintedanib, que é um antifibrótico, mas é uma medicação importada e ainda muito cara. O tratamento médio gira em torno de 20 a 25 mil reais por mês. E como é um tratamento contínuo, olha a dificuldade que uma pessoa tem de conseguir esse remédio. Até mesmo aqueles que são mais abastados, têm mais dinheiro, um tratamento contínuo de 25 mil não é para qualquer um. O governo, infelizmente, não tem no rol, apesar de ser aprovado pela Anvisa, esta medicação, não tem no rol do tratamento, por ser uma medicação considerada de alto custo. Então, na grande maioria das vezes, a pessoa, ela leva um laudo médico e tem que procurar os órgãos públicos no sentido de tentar judicialmente conseguir a medicação. E na grande maioria das vezes, com todas essas comprovações que são dadas através de laudos médicos e também tomografia, espirometria e, quando possível, a biópsia, ela então dá entrada judicial e tenta conseguir esta medicação.
E além dessa medicação, desse tratamento todo caríssimo, né? Fala um pouco pra gente dos recursos terapêuticos, que acho que é uma segunda opção, né? E sobre qual a sobrevida hoje dessa doença?
Então, a sobrevida hoje em dia é bem maior do que antes, uma vez que a pessoa consiga fazer um tratamento adequado. A sobrevida, dependendo do grau e do tipo da fibrose pulmonar, pode ser aí de 2, 3, 5 anos, porém tem paciente meu que, iniciando a medicação precoce, está 10 anos vivo. Ou seja, olha como a gente não pode determinar ou dizer exatamente quanto tempo. É claro que isso depende de um tratamento adequado, de um diagnóstico precoce, mas uma vez o tratamento sendo iniciado, os sintomas de cansaço, falta de ar, tosse diminuem muito. Então é necessário que a pessoa tenha consciência de procurar um médico quanto antes e que o médico também tenha a capacidade técnica de fazer um diagnóstico precoce. E muitas vezes nós até recomendamos que a pessoa seja encaminhada a um pneumologista, que seria a pessoa mais assim adequada para poder fazer essa condução, né, usar as medicações. As medicações, como eu falei anteriormente, existem algumas como a pirfenidona, mas que eles viram que não é tão boa assim. A melhor de todas é a nintedanib, que é uma medicação caríssima, infelizmente, que é o Ofev. Mas muitas vezes nós damos medicações sintomáticas. O que vem a ser isso? São medicações muitas vezes inalatórias, que são as famosas bombinhas para poder aliviar os sintomas de cansaço, falta de ar, cheira no peito. Nós damos também antitussígenos, um deles, por exemplo, é a N-acetilcisteína, que é um pozinho que é diluído em meio copo de água e a pessoa toma de horas em horas, ou de 8 a 8 horas, de 6 a 6 horas, porque ela tem uma atividade antioxidante e assim diminui então esse processo inflamatório que é intenso no pulmão. Então, a pessoa fazendo uso desse tratamento, a sobrevida aumenta e a gente consegue dar uma qualidade de vida maior aos nossos pacientes.
Falando em qualidade de vida, atividade física para quem tem fibrose é indicado ou a pessoa já está com o pulmão comprometido, não pode fazer exercício? Como é que funciona essa parte?
Atividade física, ela é sempre importante, ela é sempre recomendada. É claro que cada caso é um caso. Muitas vezes, naqueles casos de fibrose mais avançada, o paciente não consegue executar as atividades, mas que ele faça um acompanhamento fisioterápico. Isso é importante, porque a fisioterapia vai fazer uma série de exercícios com essa pessoa para que o pulmão dela, então, se torne mais apto a combater, a trabalhar com essa fibrose, com esse processo inflamatório. Então, fazer uma boa alimentação, evitar fumaça, evitar poluentes, fazer um tratamento adequado. Por exemplo, se na casa você tem um ar-condicionado que esteja sujo, com muito mofo, e a pessoa já tem um problema pulmonar, seja ele qual for, principalmente a fibrose, pode piorar. Então a pessoa tem que ter cuidado com esses hábitos de higiene em casa. Se tem carpete na casa, por exemplo, que pode juntar mais poeira, que retire. Se a casa não é tão ventilada, não tem uma quantidade suficiente de ventilação, que a pessoa mude de cômodo. Se tiver animais em casa, muitas vezes o pelo também pode ajudar a prejudicar na parte respiratória, não fique tão próximo dos animais. Então são detalhes pequenos que no final das contas ajudam a diminuir os sintomas.
Bom, doutor Roberto, para a gente finalizar, como sempre, aquele conselho, principalmente para as pessoas aí que têm problemas, sofrem aí com problema respiratório. E, com certeza, o seu contato, porque as pessoas ficam em dúvidas, querem entrar em contato com você, aonde te achar?
Então, a dica principal é que a pessoa procure o médico sempre de forma precoce e nunca deixe os sintomas pulmonares piorarem, porque o pulmão, ele é um órgão que não costuma dar muitos sintomas e quando eles existem, muitas vezes já ocorre numa fase mais tardia de uma doença. Então, aquela pessoa que tem uma tosse, um cansaço ou que já vem tendo histórico de pneumonia de recorrência, que procure um médico, principalmente um pneumologista, para que faça um acompanhamento. É claro que existem várias doenças, nós falamos hoje da fibrose pulmonar, que é uma das mais comuns e que vem aumentando muito, infelizmente, principalmente com pós-Covid. Mas existem várias outras também que dão sintomas bem semelhantes. Então que a pessoa saiba o momento certo e procure o mais precoce possível um pneumologista. Nosso contato na cidade de Varginha e pelas mídias sociais são r.rodriguespereirajúnior no Instagram, r.rodriguespereirajúnior no Instagram e no Facebook Dr. Robertson Rodrigues Pereira Júnior. Nós podemos responder as mensagens das pessoas que tiverem dúvidas. Estamos sempre disponíveis aqui na Itatiaia.
Eu agradeço pela entrevista, sempre tirando dúvidas aí e sempre de grande valia para todos nós.
Muito obrigado e até a próxima.
Chegamos ao fim de mais um episódio do Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas. Para quem quer saber sempre mais, você acompanhou a entrevista com o Dr. Robertson Rodrigues, médico pneumologista, e falamos sobre fibrose pulmonar. Sou Maísa Moreira e te encontro no próximo Itacast.
Itacast, para quem quer saber sempre mais. Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, Covid-19 e sequelas pós-Covid. Rua Santa Cruz, 739, Centro Varginha. WhatsApp 35 98856 1237. Consultório Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.